humanas. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Se você estava até agora aqui com a gente, muito obrigado por ter continuado aqui. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 4435-9020, também pelo telefone celular 997-666-555, inclusive mandando mensagens via SMS e WhatsApp 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Por carta, você pode escrever para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Também estamos no Facebook Live. Já entram aí as imagens com o som e a imagem ao vivo aqui do estúdio para você. Daqui a 3 minutinhos está entrando no ar a nossa imagem via o Facebook Live. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós, se você quiser, você pode nos ouvir ao vivo também, em tempo real, pelo site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã de outono, bonita, previsões em São Paulo de 16 até 22 graus. A equipe toda postos lá no som, hoje com a gente aqui, o Mano Din, substituindo o Emerson, que está deixando aqui os estúdios ABC, e o Mano Din chegando aqui, hoje com o guarda-costa, né? Está com o guarda-costa dele aqui. Como é que é o nome dele, Mano? O Juan, o guarda-costa do Mano Din, que tem pelo menos uns 30 anos mais jovem que ele aqui. Nós estamos aqui todos apostos, lá na mesa de som, então, Mano Din, nos telefones o Valdir, o Danilo, o Jailson e o Gabriel. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. Hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Fernando Lobato, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Missionários da Luz de Santo André. Fernando, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês na manhã de sábado para a gente poder fazer um programa bacana, poder trazer luz, esclarecimento para os nossos amigos ouvintes.
O Fernando está com a gente aqui hoje para falar do tema Superando Traumas, porque hoje nós vamos conversar sobre esses traumas e como nós podemos fazer para superá-los de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, a gente começa aqui perguntando então para o Fernando. Fernando, como é que a gente pode definir o que sejam traumas psicológicos?
Então, trauma é uma palavra que vem de origem grega e que significa uma ferida, ok? Então, quando a gente se sujeita a um trauma na medicina, é como se você tivesse um machucado ou algo que traz algum tipo de dano físico para você. Uhum. E normalmente esses traumas acontecem de forma involuntária e de forma indesejável, tá? Então, por exemplo, quando você se submete a um corte com uma faca, isso é considerado um trauma físico. No campo da parte psicológica, o trauma psicológico é um dano causado à sua alma, ao seu espírito, né? Que traz dores e traz consequências que fazem com que o indivíduo acabe se machucando espiritualmente, ok? E esses danos podem, de certa forma, acarretar problemas na sua vida decorrente, na sua vida futura.
Agora, por que é difícil, tão difícil as pessoas superarem esses traumas que acontecem com a gente?
É porque o trauma é o seguinte, normalmente é algo que você não quer ter que reviver. Uhum. É algo que te fez algum dano, principalmente os traumas psicológicos, te traz algum tipo de dano que te remete ao medo. Tá? E quando você tem medo de algo, você não quer ter que passar por aquilo novamente. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que na infância teve algum trauma relacionado com um afogamento, com um mar ou com um rio, por exemplo. Isso causa um bloqueio na pessoa que, por mais que ela tente se desencilhar, muitas vezes ao chegar próximo de uma região em que tem água, ela sente essa dor, esse medo, e traz com que esse trauma seja reavivado. Então as pessoas, elas têm dificuldade em superar os traumas, justamente porque o trauma é como se fosse algo guardado numa caixinha lá escondida, uma memória escondida de um computador, em que você não quer ter acesso. E toda vez que você se depara com um problema, involuntariamente, você tem que reviver esse medo e por isso é difícil superá-lo.
Uhum. Bom, são 8:06, nós estamos ao vivo aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Superando Traumas. Você liga para cá, participa no 44-35-90-20, 997-666-555. É o nosso telefone celular para você ligar e fazer também as suas perguntas e mandar mensagens via SMS e WhatsApp. Nós acabamos de entrar no Facebook Live. Bom dia para você que está nos assistindo com as imagens aí, também aqui direto do estúdio. Seja bem-vindo, nós estamos aqui, esse que você vê aqui do meu lado direito, aqui é o Fernando Lobato, que está com a gente hoje aqui falando Superando Traumas. Esse aqui na minha frente é o Hélio, o Fernando e a Clarissa. Nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, que é o Superando Traumas. Se você liga para cá, manda sua mensagem, posta aí o seu comentário no Facebook Live, que a Clarissa está aqui acompanhando todas as mensagens e mandando as respostas para você. Hélio, a gente está falando aqui da superação de traumas, e o Fernando estava falando agora aí de uma maneira muito, muito bem esclarecedora, que esses traumas, a gente tenta fugir dos traumas, mas o Espiritismo tem uma concepção importante a respeito dos problemas, das dificuldades que acontecem conosco na nossa vida, né, Hélio? Qual é a concepção espírita dessas coisas que acontecem que não nos são agradáveis?
A reencarnação é um processo que nos permite. Quando nós reencarnamos, nós retornamos com a bênção do esquecimento do que se passou em vidas passadas. E isso nos tornou permitido que nós, dessa forma, que nós possamos vivenciar uma vida nova, uma nova experiência, uma nova oportunidade que surge. E essa oportunidade, se esse trauma não foi assim muito, muito, muito acentuado, nós vamos provavelmente um pouquinho mais à frente a esse respeito, falar sobre esses traumas que ficaram, inclusive de vidas passadas, né? Nós temos a oportunidade, num momento de em cada vida, vivenciar uma vida nova. E nesse momento passar novamente pela experiência, esse bem semelhante, com as pessoas até com quem nós vivemos esses traumas, vivemos traumas psicológicos, e com isso a gente ir resgatando.
Vai superando, né? Isso aí, Fernando?
Até complementando o que o nosso amigo está dizendo, é o seguinte, se a gente pegar no Livro dos Espíritos, as perguntas 392 e 393... fica claro o seguinte, por que que o espírito encarnado, ele perde a lembrança do seu passado, uhum. né? E por que o homem passa a ser responsável pelos seus atos se ele não é capaz de recordar o que aconteceu. Então, a codificação de Kardec, ela é clara no seguinte sentido: qual seria o mérito do indivíduo poder ter uma nova oportunidade sabendo dos erros e das consequências que aqueles erros cometeram? É mais ou menos como se você pegasse e pedisse para um estudante do ensino fundamental, do ensino médio, que foi mal em uma prova, que ele estudasse e refizesse a prova e você já desse as respostas da prova. Ou seja, ele já teria a prova pronta. Uhum. Então, o fator esquecimento, justamente ele vem para que a gente tenha uma oportunidade, mas algo extremamente importante nesse contexto, porque o Pai Celestial nos coloca um anjo protetor, um mentor espiritual, sim, que vai nos trazer algo que se chama intuição. Então, toda vez que a gente for tentado ao erro e à superação dos traumas, pelo esquecimento, a gente vai ser intuído por esses amigos espirituais, no sentido de que a gente possa ter uma nova conduta e uma postura correta.
Fernando. Fernando, agora eu fiquei em dúvida.
É outro Fernando. Ah,
ok, então...
Agora o Fernando Botasso.
Olha só, gente, eu fiquei ouvindo o meu xará aqui, né, Fernando, falar da questão da memória. A questão do trauma é uma dor, é algo que realmente te feriu. E a doutrina espírita, mostrando a questão das reencarnações, em todas as vidas, pelo processo evolutivo, nós sofremos. Sofremos no sentido do embate social, muitas vezes a gente comete algo errado. E tem a repercussão disso na nossa vida. A gente provoca alguém de uma forma involuntária ou voluntária e tem a reação disso, a gente é provocado e a gente acaba tendo alguns arquivos mentais. Basta o ouvinte prestar atenção nessa vida. Algumas situações, você que está me ouvindo, de repente pode lembrar, falar: eu lembro aquela pessoa que me fez tal coisa. E se você ficar pensando nessa coisa, o que você faz é o rememorar. E o rememorar, quando é uma coisa ruim, você o quê? Ressente, sente novamente. Então imagine que eu te feri agora. Você vai ficar nervoso, revoltado e tal. Passa 10 anos. Se você ficar lembrando constantemente disso, você tem a mesma descarga mental, orgânica, no teu físico, desses sentimentos. Se é um sentimento ruim, vai afetar todo o seu corpo físico. Se for um sentimento positivo, é um sentimento positivo. Daí que Jesus explica a questão do perdão. Porque se a gente fica aguardando os traumas, as dores que a gente sofreu e as pessoas que causaram isso, a gente vai continuar ressentindo tudo aquilo que é ruim. Então a importância do Espiritismo mostrar que outras encarnações a gente o que esquece, justamente porque a gente não teria capacidade para suportar o que as pessoas fizeram, e nessa encarnação reaprender a como pensar.
Ou seja, é um esforço para se melhorar. Clarissa.
Sem falar, né, Fernando, isso que você falou sobre a importância do perdão, quando a gente não consegue perdoar, além de não superar aquela dificuldade, a gente se compromete ainda mais. Porque a gente pode procurar prejudicar a outra pessoa, fazer com que ela se sinta culpada, né? Arquitetar uma vingança. Então a gente atrai para si as consequências do nosso ato. Então você aumenta a dor, né? Você aumenta o trauma relacionado àquela dificuldade. Né?
Muito bem, Clarice, aproveitando que você está falando aí, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais aí, no Facebook, acompanha, você que não acompanha o Facebook, Facebook Live, você que acompanha também aí a movimentação dos telefones, como é que nós estamos aí?
Pessoal, o Turibe já está participando bastante. Queria mandar um abraço para os nossos ouvintes, Zero Marqueto, Adelina Meneghetti, Gabriel Sanches, Jailson, Ivânia Reis, Raquel Fontanella, Martinho César, Camila Andrade, Janaína Pereira e Elaine Apolônio.
Esses são os que passaram nesse momento, né, nos últimos momentos, mas nós temos aí durante a semana uma infinidade de pessoas acessando as nossas páginas, fazendo as visualizações das nossas gravações aí no Facebook Live, porque o programa dá para assistir também no Facebook Live, né?
Durante a semana,
durante,
né,
a semana, fica gravadinho lá no Facebook Live da Rádio ABC, né? Então, você que está nos acompanhando aí, liga para cá, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular. Você liga para cá ou entra na nossa página no Facebook. Nós estamos na nossa página, esse programa SBN. Ou no Facebook Live da Rádio ABC. Rádio ABC 1570. Aí você vai ver a nossa imagem lá em tempo real. E faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. Estamos recebendo aqui hoje com muito carinho o Fernando Lobato, que é todo tarefeiro do Grupo Espírita Missionários da Luz aqui de Santo André, respondendo para a gente aqui a perguntas, conversando com a gente sobre esse tema tão importante que é a superação de traumas. Superando traumas é o nosso tema de hoje. Fernando, nós temos aqui no programa um momento em que a gente pergunta assim, qual é a palavra, uma só palavra, que você relacionaria ao tema de hoje, superando traumas? E depois, lá no final do programa, você explica para o nosso ouvinte por que essa palavra tem relação com o tema. Tem alguma palavra em especial que você associaria ao tema de hoje, superando traumas?
A palavra fé.
Fé. Muito bem. Depois você vai contar para a gente por que que a fé é tão importante em relação ao tema de hoje, superando traumas. Muito bem. Agora, Fernando, de acordo com a doutrina espírita, com os ensinamentos do espiritismo, nós podemos ter traumas, situações de danos, etc., psicológicos, né? De situações que ocorreram em vidas passadas, é possível isso?
Sim, é perfeitamente possível e é natural até. Nós imaginemos o seguinte, no nosso corpo físico, quando a gente tem algum trauma físico, um dano, uma escoriação, um corte, cria-se uma cicatriz. Muitas vezes você consegue curar esse dano físico, mas ele fica marcado no seu corpo físico através de uma cicatriz. No caso de danos psicológicos, essa cicatriz ela fica gravada na alma, no espírito, ok? E ela fica marcada e a gente sabe que nós estamos apenas numa existência terrena nesse momento e que a gente teve outras existências e iremos ter existências futuras. Então, quando a gente atravessa a linha da vida terrena para a vida espiritual, o nosso corpo fica, mas o nosso espírito continua tendo todos os sentimentos, as sensibilidades, toda a bagagem intelectual, cultural e também todos os problemas psicológicos adquiridos nesta vida presente. E muitas vezes, se nós não conseguimos resolver neste momento essas feridas psicológicas, e elas podem estar inseridas num próximo contexto de uma vida futura, para que a gente possa ter situações, oportunidades, conviver com pessoas, no intuito de realmente curar essas marcas psicológicas deixadas no nosso espírito.
Hélio, aí a importância, né, do que o Fernando falou agora, voltando à pergunta inicial, sobre a importância do espiritismo nos traumas. Porque se um trauma físico ele é causado por um objeto da natureza, um objeto geralmente inanimado, né, da natureza, se um corte, um tropeção, uma quebradura, qualquer coisa, os traumas psicológicos são causados por outras pessoas, quase que sempre por outras pessoas. E nas encarnações futuras, e às vezes uma encarnação é insuficiente para poder curar, né, Fernando? Uma encarnação só. No livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, ele trata esses assuntos. E ali vê que às vezes uma encarnação não é suficiente, às vezes ela precisa de algumas encarnações, certos traumas precisa de algumas encarnações para que a pessoa consiga superar.
Principalmente para indivíduos que são muito ligados à matéria, né? Quando você não tem um desprendimento terreno, essa superação pode demorar dezenas de reencarnações.
É porque desregular o sistema nervoso leva tempo, não é fácil, não desregula rapidamente. Mas a regulagem dele novamente é complexa.
Você diria, Hélio, que é uma situação que demanda assim, um esforço adicional a cada instante?
A cada instante, por quê? Como as encarnações depois elas são feitas com pessoas, com as mesmas, geralmente as famílias, o núcleo duro da vivência da pessoa, os amigos mais próximos, né, o local que ele trabalha, a profissão, mas sempre relacionado, tem relação com as vidas anteriores. Então as pessoas que participaram daqueles traumas, acho que o Fernando vai falar um pouco à frente sobre os traumas coletivos também, né, que quando as pessoas se machucam entre si, né, uma comunidade se machuca, né, e elas têm que depois superar, elas vão vivendo juntas novas experiências, e a cada experiência ela vai curando um pouquinho disso daí. Não há pressa nisso aí, porque não, assim como os traumas físicos levam tempo, você tem que pôr a pomadinha um dia, tem que pôr o paninho,
faz um
tem
curativo.
Que esperar o curativo, tem que trocar o curativo, aquelas coisas, os traumas psicológicos também levam tempo.
Nessa corrida da vida, né, vamos dizer assim, como se fosse uma grande prova, o importante não é quando chegar, mas como chegar. A gente não deve ter pressa em fazer as coisas, mas deve ter a consciência de fazê-la de forma com que, no decorrer dos nossos dias, a gente ganhe paz, equilíbrio e harmonia. Né?
Mas, pode falar, desculpa.
É para que você não tenha que ficar revivendo momentos que te tragam mágoa, tristeza, cólera, raiva. Então, é importante que a gente tenha realmente um trabalho diário na tentativa de crescer espiritualmente.
Muito bem, são 8h18, quero lembrar você que durante a semana você ouve nesse horário aqui o Jornal da ABC, com o nosso companheiro Luiz Isidoro, João Valdez, um programa maravilhoso, a equipe de jornalismo da ABC aqui, um programa muito bom, explicações, apresentações, comentários. Eu convido você, inclusive no Facebook Live, você assiste também as imagens. Um abração para o Luiz Isidoro, João Valdez, todos os dias, a partir das 7h até as 9h, um programa maravilhoso, jornalismo atuante, ativo, um programa interativo, jornalismo interativo, diferente. Liga para cá, assiste o programa pelo Facebook Live, ouve pela rádio, você vai gostar. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Está chegando pergunta por aí, Clarissa?
Tá sim, tem uma pergunta da Elisa Calabro. Fernando, ela comenta que ela tem um amigo que perdeu uma irmã e isso gerou um trauma, tanto que ele nem conseguiu ir no velório dela, um trauma psicológico. A primeira pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco se é possível a gente criar um trauma por conta da perda de alguém. E ela também comenta que após o falecimento, ele passou a sentir dores, né, no corpo dele. Isso tem a ver com a irmã? Pode estar relacionado?
É natural que isso aconteça, é porque muitas vezes nós temos uma ligação muito forte com um amigo, com um ente querido. Mas também é importante que as pessoas saibam que esses traumas, eles são passageiros, eles são momentâneos. À medida em que a gente começa a entender que a vida é inerente a todos, mas que a morte também é algo que vai acontecer com todos nós. Importante para o nosso amigo ouvinte entender que para que ele tenha ou ela tenha equilíbrio, e para que o amigo desencarnado também tenha, é importante que se haja muita oração, muita prece, muito pensamento positivo, para que esse laço de tristeza e de mágoa vá se diluindo com o passar do tempo. Em relação às dores, é muito comum acontecer também porque nós somos aquilo que pensamos. Então, nossos pensamentos, eles somatizam em nosso corpo, e fazem com que o nosso corpo comece a ter sentimentos ruins, dores, náuseas, dores de cabeça, dores musculares, todos os tipos de dores físicas, porque a nossa mente está propiciando esse tipo de pensamento, de situação. Então, a gente sabe que é difícil, é um processo doloroso, somente quem perdeu um ente querido sabe o tamanho da dor profunda que a gente sente, mas é extremamente importante que a gente busque amparo no Evangelho de Jesus, que a gente busque amparo nas coisas espirituais e que a gente tenha equilíbrio para poder superar esse momento difícil.
Agora, ô Fernando, você usou uma expressão aí, eu queria que você explicasse para a gente o que significa somatização. A gente somatiza as dores da alma no corpo. Como é que é isso? Que é somatizar uma coisa?
O indivíduo é formado por um corpo físico e por um corpo espiritual, ok? Para ser mais simples possível. Uhum. Somatizar é transmitir ao corpo físico as sensações e os desdobramentos do pensamento do indivíduo. Uhum. Ou seja, é muito comum, por exemplo, quando nós estamos deprimidos, se a gente começar a pensar, nossa, eu estou deprimido hoje, eu estou triste hoje, eu estou para baixo hoje, é natural com que essa influência acabe sendo transmitida para o nosso corpo. Então a gente vai começar a se sentir fadigado, a gente vai começar a se sentir cansado, com sono. Então fica a dica para as pessoas que a nossa mente, ela tem um poder extraordinário, tanto de nos levantar, mas também de nos derrubar. Então a gente tem que se afastar de pensamentos negativos para que essa somatização, ou seja, essa transferência de problemas mentais e psicológicos não induzam diretamente a um dano físico do nosso organismo.
Agora, Fernando, o teu xará aqui, o Fernando Lobato, estava falando para a gente a respeito dessa questão da somatização. A medicina somática, que é uma área importante, né, dos trabalhos medicinais, da ciência, né? A medicina somática atua fortemente no conserto dessa questão aí, tentando consertar as questões físicas. Mas como é que você conserta a origem e evita do problema acontecer lá no trauma, chegar lá no espírito? Dá para evitar isso, Fernando?
O Fernando Lobato passou com muita precisão. Qual o caminho? O médico das almas. Quem é o médico de almas? É Jesus. Ele pode nos curar através do quê? Da educação mental. Quando ele fala de perdão, de amor, de bondade, de caridade, ele está o quê? Passando uma conduta para que a gente consiga fazer a terapia das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos. Os traumas, as dores só existem porque a gente tem que aprender com elas a ter um outro posicionamento na vida. Jesus foi crucificado, foi vilipendiado, ele sofreu no Calvário, só que essas dores eram simplesmente no corpo físico. Ele não transferiu essas dores do corpo físico para a alma, porque ele compreendia, porque quando ele estava sofrendo, o que que ele fala? Pai, perdoa-vos, eles não sabem o que fazem. Então ele tinha consciência disso. Então ele não ficou, ah, você está me machucando e tudo mais, eu tenho raiva de você, eu vou me vingar. Imagine se Jesus falasse isso. Então ele passa a questão do quê? Do perdão, da compreensão, do amor, que essas dores e aqueles que muitas vezes nos ferem são mais ignorantes do que propriamente maus. E nós também, a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, que muitas vezes nós machucamos outras pessoas também. Então, qual é a terapia para curar o nosso corpo físico? Depende. Então, se você teve um corte, uma batida, você vai tomar a medicação coerente, vai fazer a bandagem, passar o tratamento físico, ok. E quando a dor é na alma? O evangelho, como o Fernando falou, o evangelho é um norte de como agir. Quando o cara te ofender, perdoar. Quando você presenciar que está sofrendo sozinho, estender a mão, porque é dando que se recebe. Então, toda vez que eu pratico o ensinamento, e aí que a gente fala assim, ah, tem que fazer o evangelho. Fazer evangelho no dia a dia. Orar no sentido de o quê? Entrar em sintonia, mas fazer aquilo que me cabe. Ser exemplo vivo, uma carta viva do evangelho.
Ações de prevenção, né? 8h25, Fernando.
Só complementando o que o meu amigo, o meu xará Fernando está dizendo. Em situações de extremo estresse, por exemplo, quando você tem acesso a uma doença, você tem um acesso a uma situação que te pega de surpresa. Exemplo de uma pessoa que descobre que está com câncer, por exemplo. A medicina dos homens é extremamente importante no tratamento e na cura do câncer. Mas eu posso garantir para vocês que mais de 80% da cura está na mente da pessoa. De nada adianta os médicos dos homens lhe ministrarem os melhores remédios, os melhores tratamentos, se você não tiver a sua fé e acreditar que você pode passar por esse momento. Porque existem situações que são provas que muitas vezes nós mesmos solicitamos num outro momento para que nesta fase a gente tenha que superar e a gente tenha que passar por isso. Uhum. Então é importante que realmente o médico dos homens esteja alinhado com o principal médico, que é o médico das almas.
Da fé nós vamos aprofundar já, né?
Hélio? E é por isso até que cada vez mais o Espiritismo tem a Associação Médico Espírita, né?
AME?
E cada vez mais os profissionais de saúde se aproximam do Espiritismo para conhecer, não necessariamente para se tornar espírita, para conhecer as possibilidades das vidas passadas, porque principalmente nesse campo, no campo em que se atua sobre traumas e sobre problemas psicológicos, é fundamental conhecer vidas passadas. Uhum. Que as vidas passadas elas vão resumir, vão revelar para as pessoas essa possibilidade e fazer com que o médico atue com mais eficiência, né, na matéria.
Clarissa, está chegando pergunta aí?
Tem uma pergunta da Adelina de Santo André. Fernando.
Qual deles?
Você.
Botasso, Fernando Botasso.
Fernando Botasso. A Adelina, ela comenta que tem muito medo de água e por isso nunca aprendeu a nadar. Ela sente pavor de chegar perto do mar ou até mesmo de qualquer rio. Pode associar isso, né, esse medo da água, esse pavor que ela tem, à possibilidade dela ter morrido afogada, uma outra encarnação?
Isso pode, tá? Quando a gente fala pode, é uma das possibilidades, uma das hipóteses. São tantas que é difícil a gente o quê? Passar um atestado. Isso realmente foi. Então é muito complexo, porque primeiro que a gente não conhece diretamente a nossa ouvinte. Segundo, que a gente se conhecesse era somente através dessa única vida. A gente não tem um histórico de outras encarnações, mas isso é provável sim. Quando a gente traz algo que é pavoroso, algo que foge da normalidade, então é muito natural que tenha um histórico aí, se não nesta vida, em vidas anteriores, que dão a reação. E aí eu tenho um trauma, uma repulsa, um pavor. Dependendo do caso, tá? É necessário a gente fazer um tratamento. Tá? Tratamento, quando a gente fala, é o sentido de o quê? Você tentar buscar a origem, quando o caso é muito extremo. Gente, traumas temos todos os dias. Por exemplo, eu vindo para cá, eu topei o pé na guia. Meu dedão, né, senti um trauma. Mas isso é momentâneo, rapidinho passa. É diferente se, de repente, eu passo e caio de uma ribanceira e quebro a perna e tudo. Então, o tratamento vai ter que ser o quê? Mais longo. Então, dependendo da necessidade, precisa ser um tratamento mais simples ou uma coisa passageira que a gente vai eliminar com o tempo.
8 horas e 29 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você nos acompanha com as imagens do estúdio no Facebook Live, nos acompanha também nos 1570 kHz AM da ABC. Pode nos acompanhar também depois, se você quiser, no www.semeador.org, porque os programas estão todos gravados. E pode nos acompanhar também em tempo real no site da Rádio ABC, no link Ouça ao Vivo, para você ouvir o programa em tempo real. Nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para o Fernando Lobato responder no nosso retorno. Fernando, a pergunta é a pergunta chave do nosso programa de hoje, a pergunta central, pergunta tema. Como nós podemos superar os nossos traumas? Você vai responder já, porque agora o Mano Guim vai fazer as inserções comerciais, mas eu convido você a ligar para cá, 44-35-90-20, vou repetir para você anotar aí, 44-35-90-20, ou 997-666-555. Esse é muito fácil, né? 997-666-555. Agora, durante o intervalo, você que está nos acompanhando aí no Facebook Live, Mano Guim vai tirar a imagem do estúdio, vai ficar uma imagem com o nosso logotipo e vai deixar o som também da rádio, né, Mano? Não é o som do estúdio, é o som da rádio que fica lá. E o Juan, que é o guarda-costa lá do Mano Guim, está mandando um abraço aqui para a gente aqui. Obrigado, Juan. Um abração para você, viu, Juan? Daqui a pouquinho a gente volta. Não muda de emissora, não, que nós vamos voltar já, já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse estopfreios.net.
Olá, amigos, eu sou o Procópio e eu também estou aqui com você na Rádio ABC com o programa Trajetória do Sucesso, todos os sábados a partir das 18h. Conto com sua audiência.
Trajetória de Sucesso.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação
ao seu lado, 1570. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, também no Facebook Live, e você nos acompanha também pelas ondas do 570 kHz da ABC. Hoje nós estamos aqui no programa Semeando a Boa Nova com o tema Superando Traumas, e estamos recebendo aqui com muito carinho o Fernando Lobato, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Missionários da Luz de Santo André. Valdir, queria fazer um comentário, Valdir?
É um convite que eu quero fazer a todos vocês, prezados ouvintes. Primeiramente, evidentemente, bom dia, né? Mês de junho é o mês que entra as festas juninas, né? E a maioria das casas espíritas também participam dessas festas. E a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, no dia 3 de junho, a partir das 19h30, estará oferecendo uma festa junina para todos vocês que queiram para lá se dirigir e saborear as coisas boas, né, que essas festas nos oferecem. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira fica na rua Barão de Rio Branco, número 430, na Vila Eudísia, aqui em Santo André. Então fica aí o convite para todos vocês. Participem, é bem gostoso.
Muito bom. Está aqui com a gente o Fernando Lobato. Fernando, só rapidamente, conta para os nossos ouvintes aqui, como é que você chegou no Espiritismo?
Então, eu venho de uma família tradicionalmente espírita, né? Na minha infância eu participei de alguns eventos católicos, fiz a primeira comunhão, mas minha mãe sempre foi uma pessoa ligada ao movimento espírita. Então nós passamos por todas as etapas, a evangelização infantil, depois eu acabei estudando, fazendo curso de aprendiz do evangelho, curso de médiuns, e trabalhei durante muito tempo como um dos oradores da USE de Santo André, fazendo palestras em diversas casas no Grande ABC, até mesmo em São Paulo. Então, a doutrina espírita, ela se confunde com a minha trajetória de vida. Uhum. O Fernando nunca existiu sem a doutrina espírita, mais ou menos isso.
E hoje você tem atividades na casa espírita, profissionalmente você tem outras atividades também?
Sim, eu tenho uma vida profissional, eu trabalho com comércio virtual, trabalho com vendas de autopeças pela internet, é a minha sobrevivência através desse ramo de atividade, mas é frequente, eu trabalho diretamente com apresentações e palestras em casas espíritas, sempre divulgando o Evangelho do Cristo.
Muito bom. 8h37, Clarissa, nós temos, antes da gente deixar responder a pergunta aqui, nós temos alguma notificação aí de ouvinte ou não?
A Elisa Calabro, né, a gente fez a pergunta sobre o falecimento, né, e aí ela esclareceu que a pergunta dela era outra, na verdade.
Ah, era diferente a pergunta?
Ela comenta que ela tinha um amigo, e esse amigo possuía uma irmã que faleceu, só que essa irmã não gostava desse irmão, né? E no dia ele foi proibido de vê-la no hospital.
Proibiram ele de vê-la no hospital.
Isso. E aí, quando ela faleceu, um pássaro preto entrou pela janela e foi até ele e cantou no ouvido dele. Uhum. E daí que ele passou a sentir dores. Isso é possível, Turíbio?
Pois é. Ô, Elisa, deixa eu falar uma coisa para você e para os nossos ouvintes também que estão nos ouvindo aí, né? Os traumas que a gente aos quais nós estamos nos referindo aqui, eles podem ser superados a partir do momento que a gente muda também a nossa forma de encarar a vida, né? Que a gente supera, a gente vai criando. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que é o nosso autoconhecimento, a nossa autocorreção, etc. Não, às vezes acontecem eventos na nossa vida que a gente associa com acontecimentos, né? Não significa que porque um pássaro cantou, né, um pássaro fez uma menção, que isso pode estar associado com um evento trágico da vida, com um evento bom, que também pode trazer alguma coisa boa para a gente. Essas associações nós estamos acostumados a fazer. Nós acostumamos a fazer associações com o que acontece, e a gente vai buscar alguma associação física para tentar entender o que está acontecendo. O fato dele ter sido proibido de ver lá a irmã que tinha falecido, tinha desencarnado, né? Alguém o proibiu, mas não. Essa também é uma condição física, porque a ligação continua. Não tem jeito, a ligação é pela mente, é pelo amor, é a ligação é pelo sentimento. E depois que as pessoas desencarnam, depois que não existe mais o contato físico, o sentimento fica renovado, ele fica mais purificado, porque o sentimento passa a ser revestido mais com mais amor. Então, associar com um pássaro, com alguma coisa material, pode não ser o ideal para a gente entender esses acontecimentos. Fala, Fernando.
Até complementando aqui o que você está dizendo, eu tenho uma história muito pitoresca em relação a pássaro, e vamos descontrair um pouco em relação à situação da morte de uma pessoa. Tudo está ligado como o indivíduo encara a vida. Eu estava num restaurante uma vez com minha esposa. Na verdade, estávamos no hotel tomando um café da manhã, e era um restaurante a céu aberto, basicamente. Existia uma cobertura, mas era muito, muito exposto a um ambiente externo. E estávamos sentados próximos a vários casais. E nesse momento um pássaro entrou e se sentou, né, ficou ali perto de nós, mas na mesa dos alimentos, próximo aos alimentos. Então, imediatamente, um casal que estava do lado falou assim: olha, vai ficar complicado, esse pássaro nojento vai estragar a nossa comida. E um outro casal que estava ao lado falou: olha, meu amor, que coisa linda, a gente vai tomar café ao som dos pássaros.
Como a gente vê, né?
Então, depende muito de como você enxerga as coisas. Se você começar a sugestionar situações, você pode trazer pensamentos tanto positivos como também negativos em relação ao fato físico.
E é o que aconteceu com o irmão dela, né? Porque a partir daquele momento começou a sentir dores, não sei o que, deve ter sugestionado. Aí tem que ter um tratamento mesmo psicológico, sim, um tratamento médico, um tratamento espiritual, para poder superar essas coisas, né? Fernando, você queria fazer um comentário?
Eu queria até voltar nessa questão, fiquei imaginando o trauma da família, daqueles que também que bloquearam, porque se fizeram isso, um ato de desespero, de tristeza, de angústia. Mas aí eu lembro novamente do Evangelho de Jesus, quando tem um ensinamento muito bonito que fala o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, se de repente esse indivíduo cometeu algo para a família ou alguém proibir o contato com a irmã, quem é que pode atirar a primeira pedra? É essa a questão. É até compreensível, de repente, pela situação, pelo que a pessoa fez, tal. Mas, gente, se a gente não estender o perdão, não tem como. Jesus recomenda que a gente se reconcilie com os nossos inimigos, ou melhor, com os nossos irmãos, enquanto caminhamos lado a lado. E aí fica uma pergunta: puxa vida, mas a pessoa morreu, e aí o que acontece? Então não está mais lado a lado? Está. Essa é a maravilha. Se de repente eu não conseguir me reconciliar quando a pessoa estava encarnada, eu tenho a possibilidade, através do meu pensamento positivo, através das minhas ações positivas e através da minha oração, pedir desculpa se for o caso, se eu ferir, e fazer boas ações. E toda vez que eu fizer algo que eu considerar que, puxa, eu pude colaborar com alguma coisa, ofereça diretamente à pessoa que de repente você magoou. Fala: olha, eu não consegui te ajudar, mas hoje eu fui bondoso e conseguir colaborar com uma pessoa. Então, que essa bondade, se serve para alguma coisa, possa ser levada em conta para você. Me perdoe pelos erros que eu tomei. E aí é uma forma da gente curar os traumas, que eu acho que o Fernando vai abordar justamente nisso.
Bom, a pergunta que tinha sido deixada para você, Fernando, era exatamente isso aí. Como podemos superar os nossos traumas?
Bom, é importante a gente observar o seguinte, que as pessoas são diferentes. Cada um reage a uma determinada situação de uma forma. A mesma situação pode ser encarada de uma maneira mais traumática ou menos traumática por pessoas diferentes. E também eu quero deixar claro que não existe uma receita pronta para isso. Não é uma receita de bolo em que você vai, por itens, realizar as tarefas para superar o trauma, tá? Mas a gente tem algumas referências e algumas sugestões que são importantes para que a gente possa atravessar esse momento de medo, de dor, de tensão que o trauma psicológico traz para cada pessoa. A primeira coisa é o seguinte: a gente tem que entender que o trauma ele só se torna latente quando a gente fica revivendo uma situação dolorosa, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa situação dolorosa, a gente começa a trazer novamente situações de transtorno, de mágoa, de dor física, de dor psicológica, de raiva, de insegurança. Então, o primeiro ponto é tentar se desvencilhar de pensamentos negativos, tá? Muitas vezes eles aparecem em nossas mentes, mas nós somos senhores da nossa vida. A qualquer momento a gente pode tentar cortar esse elo com um pensamento negativo, para que esse trauma, se ele não suma completamente, ele possa ser abrandado. O segundo ponto, que é extremamente importante, e o Fernando aqui, meu xará, abordou pelo menos umas 3 ou 4 vezes nessa manhã, é o perdão. O perdão, ele tem que ser praticado. Ah, mas podem me perguntar, mas é difícil, a pessoa me feriu, a pessoa me magoou, a pessoa me atrapalhou, a pessoa foi infiel comigo, ela me bateu, ela me... seja qual for o problema que tem acontecido entre os indivíduos. Toda vez que você remete à vingança, que você remete a um pensamento ruim, você fica remoendo a mágoa no seu coração e no seu espírito. E você não vai conseguir se desvencilhar desse trauma. Então é importante a prática do perdão. Muitas vezes o fato de perdoar não significa que você tenha que sair de mãos dadas com a pessoa e que você tenha que frequentar a casa dessa pessoa ou recebê-la em sua casa. Mas o simples fato de você não desejar para ela situações negativas, de você não emanar para essa pessoa sentimentos ruins e pensar que ela que siga a vida dela para que eu possa seguir a minha, já é o início, o primeiro passo para que você possa perdoar. Então, o perdão é essencial, é primordial nesse processo de solução de traumas psicológicos. Uma outra sugestão que a gente passa para os ouvintes. A gente tem que reconstruir o nosso passado. Situações que lá atrás foram traumáticas para nós, com a nossa experiência de vida, com o passar dos anos, elas vão se amenizando. Então, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Todos nós fomos adolescentes, e todos nós tivemos lá um primeiro amor, né? E todos nós também já levamos um fora na vida. Lá atrás, isso nos foi muito doloroso. Essa coisa de perda, de insegurança. E quando a gente é adolescente, às vezes a gente não consegue conviver muito bem com isso. Hoje, no alto da nossa vida, com o passar dos anos, a gente muitas vezes consegue até achar engraçado algumas situações como essa. A gente já não tem mais essa dor do trauma acontecido por um detalhe na nossa vida passada. Então significa o seguinte: a gente tem que reconstruir a vida e a gente tem que, com o passar do tempo, dar menos importância a certas situações que num determinado momento na nossa vida foram problemáticos, mas que hoje não tem relevância nenhuma. Uma outra importante situação: nós temos que conversar com as pessoas. E nesse sentido é importante a ajuda do movimento espírita e das casas espíritas, que recebem diversas pessoas com diversos problemas, e nós temos tarefeiros preparados para ouvir. Porque muitas vezes, quando a gente tem um trauma e que a gente não coloca isso para fora, a gente fica revivendo um filme sob uma única ótica, sob um único plano. E quando a gente externa esse problema a um amigo, a uma pessoa, a um familiar, a um tarefeiro de uma casa espírita, seja quem for, a gente dá a possibilidade dessa pessoa nos dar uma outra ótica, um outro ângulo do mesmo problema. E a gente passa a ter uma compreensão diferenciada de certos traumas que nós vivemos no passado. Então, o diálogo é extremamente fundamental. E uma das coisas mais importantes para superar traumas: a gente não deve parar a nossa vida. Jesus, em todo o seu evangelho, ele nos traz a importância do trabalho. E o trabalho é diário, ou seja, a gente tem que ter atividade, a gente tem que ter ocupação, a gente tem sim que fazer planos, ter objetivos, para que com o passar dos dias, essa força que a gente tem para o trabalho que eu digo é o trabalho material nos nossos empregos, o trabalho educacional nas nossas escolas, o trabalho familiar junto com os nossos entes, o trabalho social e comunitário no seio do nosso bairro, da nossa casa de oração, seja ela espírita, católica, protestante, seja qual for, mas esse trabalho vai fazer algo importante na nossa vida, que é trazer o progresso, porque Jesus já disse: o progresso é filho do nosso trabalho. Então a gente tem que pensar nisso para poder superar os traumas e deixar as coisas ruins para o passado.
8h48, quero lembrar você que essa também é hora aqui do Semeando Boa Nova. Tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para a gente, acessam a nossa página no Facebook, compartilham a nossa página, fazem o seu post, concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente oferecido esses livros pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram a Kátia Nogueira Raimundo e o Geraldo Lima, lá de Mauá, que já foram orientados em como receber o livro. É só aparecer lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Lembro também, próximo sábado, estaremos recebendo aqui o companheiro Ricardo Hudson com o tema materialismo. E hoje nós estamos com o Fernando Lobato com o tema Superando Traumas. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular, inclusive para você mandar mensagens via SMS e WhatsApp. Nós também estamos no Facebook Live. Você que nos acompanha aí pelo Facebook está vendo as nossas imagens em tempo real e também o som aqui do estúdio. Muito obrigado por você estar com a gente. E manda sua mensagem também no seu post. A Clarissa, que está aqui do meu lado, você está vendo ela aqui, você que nos acompanha pelo live, está fazendo os posts, acompanhando tudo pela internet aqui. Muito bem, são 8h49, eu queria lembrar aqui, vamos fazer os destaques da semana, e hoje nós temos um destaque interessante, porque essa semana o nosso país viveu momentos de muitas dificuldades, né? Uma tensão muito grande, né? Acontecimentos na área política que agitaram o país de uma maneira não comum, não usual. Assim, a gente pergunta, Hélio, existem traumas coletivos, Hélio? Será que a população brasileira está passando por um problema de trauma coletivo?
Nós até já falamos sobre isso hoje aqui, né?
Pois é.
Os traumas coletivos, que eles existem e são muito comuns, eles, passagem, né? Bastante comuns e rotineiros, porque nós somos filhos dos nossos relacionamentos. Então, nós somos responsáveis. Eu ouvi atentamente aqui o Fernando Lobato falando sobre as maneiras de curar os traumas, né? Uma delas, uma das providências, é assumir responsabilidades, que ele falou também, ele citou quando ele elencou. Primeiro é compreender, né? Você precisa compreender. Quando você compreendendo, uma vez compreendendo, você tem que assumir responsabilidades, saber que a culpa não é dos outros, né? Quando você assume essa responsabilidade, você vai saber que a culpa não é dos outros, você tem uma grande chance, aliás, é a única chance que você tem de resolver os seus traumas. Então, os traumas coletivos aqui que o nosso país passa, que nós estamos vivenciando, quem pode resolver? Somos nós mesmos, né? Quando cada um assumir a sua responsabilidade, de que é ele que resolve, é ele que interage, ele tem que fazer alguma coisa para que isso melhore, as coisas vão melhorar. Se todos resolverem melhorar, as coisas vão melhorar. É um trauma coletivo, sim, sem dúvida, porque é um erro coletivo que vem sendo cometido. Nós estamos cometendo ao longo de muitos e muitos anos, procurando, que está aí na origem do que o Espiritismo fala, né? Orgulho e egoísmo, né? Vem do egoísmo isso aí, né?
Agora, Fernando, as casas espíritas podem ajudar a população nessa situação toda que está acontecendo aí? Tem alguma forma que elas podem recorrer às casas espíritas?
Eu acho que o indivíduo pode recorrer à casa interior e fazer a modificação, a limpeza pessoal. Óbvio que a casa espírita, a igreja católica, o protestantismo, as instituições de bairro, então a sociedade pode se modificar.
Mas a casa espírita, especificamente, como é que ela pode ajudar nesse momento de tudo que está acontecendo no
levando
país,
esperança, etc. Mostrando que isso é transitório e é necessário, tá? Crescer o joio e o trigo para depois, no futuro, ser juntados e separados e queimados, né? O joio para que reste o trigo. Então, o que acontece? Há uma situação antagônica para a gente ver. Puxa vida, tem uma situação tão ruim, então isso daqui não é mais aceito pela sociedade. Então precisava acontecer. Esse antagonismo faz parte no momento planetário que a gente está. Por quê? Para que eu aprenda a perdoar, como é que eu vou aprender a perdoar? Então tem que ser na prática. Então na prática alguém vai ter que me ferir, não tem jeito. Uhum. Para eu aprender ao que ter paciência, alguém vai ter que o quê? Abusar da minha tolerância. Então eu tenho que desenvolver as minhas virtudes através de situações que são difíceis. O que nós estamos vivendo agora, Tulíbio, é a limpeza de caixa d'água. Eu não sei se o ouvinte já fez alguma vez uma limpeza na caixa d'água. Então a caixa d'água na sua casa, se você não conhece, fica lá em cima. E você não vai toda hora dar uma olhadinha na caixa d'água. Só que passa um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, de repente algo te dá um estalo. Você fala, eu vou limpar a caixa d'água. Você chegar lá na caixa d'água, abre, tira a tampa, você, acho que está sujo e tal. Se você for lá enfiar a mão na caixa e mexer, você vai ver a sujeira que vai sair. Você vai falar, nossa, não devia ter feito isso, mexido. Devia sim. Então, o que? A água vai estar suja e tal, você vai ter que eliminar totalmente aquilo para uma nova água poder permanecer naquele local. O país está passando por essa situação. A Casa Espírita orienta que nós devemos trabalhar. Se é o nosso país, o Brasil é o nosso país, é a pátria do Evangelho, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, se ele ainda não está como a pátria do Evangelho, é porque nós, encarnados, não estamos fazendo o máximo ou o nosso melhor para transformar o país.
854, Clarissa, como é que o autoconhecimento pode auxiliar no processo de superação dos nossos traumas, hein?
Muito, né, Turíbio? Jesus já dizia, conhece-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Conhece-te o que está passando dentro do seu íntimo. Se eu tenho essa dificuldade, por que que eu sinto ela? É uma falta de resignação perante o que me aconteceu, uma revolta, é uma falta de perdão, é uma falta de tolerância, é uma falta de autoaceitação, uma falta de compreensão. Buscar dentro de nós a origem, a causa dos nossos sentimentos. Nós podemos buscar tratamentos, podemos nos apoiar no que seja, mas se não buscarmos nos conhecer intimamente o que está ocorrendo conosco, como a gente vai conseguir superar os nossos traumas? Buscar entender o que Jesus espera de cada um de nós para que a gente possa melhorar, buscar se desenvolver moralmente.
Clarice, aproveita que você está falando, como é que nós estamos aí nos nossos movimentos, nas nossas redes sociais?
Bom, Turíbio, tem bastante gente passando por lá. Gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes. Andréia Borges, João Moreira, Elisa Calabro, Alberto Zarfã, Grácia Freitas, Nelly Bauer, Francisca Souza, Luiz Carlos Gimenez, Vilma Visibelli, Yara Delanossi, Ana Paula Brasil, Juliana dos Santos, Carlos Andrade, Anderson Silva, MD Oli, Renata Zampoli. Temos também que ligou para cá o Manuel de Santo Amaro, nosso ouvinte lá de Santo Amaro. Tem duas perguntas aqui de
hoje. Vamos lá, Hélio.
A primeira é do João Carlos. De que maneira, ao participar de palestras sobre diversos temas realizados nas casas espíritas, contribuem para o nosso tratamento?
Porque ele nos leva à reflexão. Quando você ouve uma palestra, te leva à reflexão, porque aquilo não é falado para você diretamente. O assunto é aberto. E quando o assunto se abre um assunto, cada um procura buscar a sua experiência dentro daquele assunto e assumir as suas responsabilidades, que se leva à reflexão. Puxa vida, será que até quanto fui culpado nisso que me fere, né? E aí quando você começa a assumir suas responsabilidades, você vê que você tem muita responsabilidade sempre em tudo que te acontece, né? Você começa a corrigir, faz a sua parte e o universo faz a parte dele, né?
Fernando, tem a próxima pergunta da nossa ouvinte Nolita Ferraz. Ela comenta que tem um neto vidente que não frequenta centro espírita para desenvolver essa habilidade. A primeira pergunta é, isso é prejudicial não desenvolver essa vidência? E a outra pergunta é se existe algum problema de prever um trauma, algo que pode acontecer no futuro ruim.
Como que é o nome da nossa amiga?
Nolita Ferraz.
Um abração para ela, sempre na nossa audiência aí.
Nolita, é o seguinte, é muito pertinente a sua pergunta, porque eu diretamente vivi essa situação na minha infância. Um dos motivos de eu ser levado ao movimento espírita é que eu era uma criança em que eu escutava coisas e via coisas. E eu não tinha compreensão a respeito dessas situações. Isso me trazia muito medo, porque eu via situações que não eram reais e as pessoas achavam até que eu era meio maluco por um determinado momento. Eu quero ressaltar o seguinte, é importante deixar claro que Jesus, ele não se auto-intitulou participante de nenhum tipo de doutrina. Jesus é um líder fraterno e um líder da ética. E através dele a gente entende as situações mediúnicas que cada indivíduo pode ter. Então a mediunidade não é algo exclusivo do espiritismo, inerente ao indivíduo. Assim como nós enxergamos, como nós ouvimos, como nós temos o tato, nós temos também veias mediúnicas, que podem ser através da visão, podem ser através da sensibilidade, da psicografia e outras coisas mais. Então, isso não é algo que tenha que ser necessariamente praticado dentro de uma casa espírita. Isso faz parte do indivíduo. Haja vista que a gente vê encontros de membros da Igreja Protestante e do catolicismo, que fica muito claro o movimentos mediúnicos nessas reuniões. Tá? Em relação ao fato de ele prever coisas, é importante que ele tenha uma orientação evangelizadora, tá? Para que ele também possa entender e lidar com essa situação por esse momento transitório. E absolutamente não é nada de ruim, não é nada que as pessoas devam se preocupar, porque ele não é nenhum super-homem, nenhum ser extra-galáctico, ele é uma pessoa normal como todos nós somos. Ele apenas está neste momento exacerbando uma característica mediúnica que ele tem e que vai, com o passar do tempo, se ele for direcionado de maneira correta ao Evangelho do Cristo, ele vai perceber que isso vai trazer benesses muito grandes para a vida dele. Tá?
8h59, a Clarice, tem mais alguém passando por aí?
O Clóvis Bellissone e a Vilma Visibelli também.
Muito bem, 8h59, nós vamos aqui, esse que você ouviu acabar de falar agora há pouco aqui, é o Fernando Lobato, é o nosso convidado de hoje, que aliás já vai explicar para a gente o porquê que ele usou a palavra fé ligada ao tema de hoje, superando traumas. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, vamos deixar uma pergunta para o Fernando responder no nosso retorno. Aliás, Fernando, nós vamos deixar uma pergunta para você responder quando a gente retornar, e depois a gente vai entrar com o jogo rápido também. A pergunta é assim: é muito comum crianças desenvolverem traumas de infância e levarem esses traumas para o resto da vida, para a vida adulta. Então, nós acabamos de falar um exemplo que você estava mencionando agora aqui, inclusive o teu caso, sim, sim, particular. Como é que os pais podem auxiliar os filhos quando a criança passa por uma situação de trauma, uma situação traumática? Você vai informar para a gente, vai avisar a gente já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Liga para cá, 44-35-9020, telefone celular 997-666-555. Esse telefone celular para você também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós estamos no Facebook também. Você acessa a nossa página, Programa SBN, e faz lá o seu post. Ou no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Você nos vê a imagem aqui do estúdio, nos ouve a imagem, o som aqui também no estúdio. Faz o seu post, o seu comentário, que a Clarice está aqui do meu lado acompanhando tudo e fazendo os posts aí de retorno para os nossos ouvintes. Nós vamos voltar já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no bandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
De segunda a sexta, às 10 da noite.
Sem you, sem me.
Amor sem fim. Amor sem fim. Amor sem fim. Aqui na Rádio ABC.
Tá sem crédito? Passe na Losango. Empréstimo pessoal em até 24 vezes. E empréstimo consignado para aposentado e pensionista do INSS com taxa de até 2,14% ao mês e parcelamento em até 72 vezes. Venha visitar nossa filial na Rua Senador Flacker, número 105, Centro de Santo André. Telefone 4990-8533. Losango, conte com a gente. Aprovação sujeita à análise. Consulte o CET Losango correspondente. Correspondente Bradesco, canal de atendimento 4004-4252, saque 0800-729-5980, ouvidoria 0800-727-9933.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove 6:07, estamos retornando aqui para o ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Superando Traumas. Quero lembrar você que durante a semana, um pouquinho antes desse horário aqui, das 7 até as 9, você ouve aqui pela ABC o programa maravilhoso de jornalismo aí, o Jornal ABC, que é capitaneado aqui pelo Luiz Isidoro, pelo João Valdez. Um abração para eles, um programa dinâmico, jornalismo interativo. Não deixa de assistir pelo Facebook Live e ouvir pelas ondas da ABC ou pela internet também, todos os dias, das 7 às 9 da manhã. E nós estamos no sábado, das 7 até as 10 da manhã, com o Semeando, aliás, das 8 até as 10 da manhã, com o Semeando a Boa Nova. E hoje nós estamos com o tema Superando Traumas, recebendo aqui com muito carinho o Fernando Lobato, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Missionários da Luz em Santo André. Lembro também que sábado que vem receberemos aqui o nosso companheiro, o Ricardo Hudson, com o tema materialismo. E aqueles que ligam para cá, que entram em contato com a gente aqui de qualquer maneira, pelo Facebook, ligam para cá, fazendo post, etc., concorrem como brinde ao livro espírita. Um livro espírita. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Elisa Calabro. Parabéns, Elisa, você ganhou o livro da primeira hora de hoje e pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, que nós vamos sortear no final do programa aqui. Muito bem, tínhamos deixado aqui uma pergunta para o Fernando, que respondesse no nosso retorno. Fernando, é muito comum crianças desenvolverem traumas, né? E levarem isso para a vida adulta. Como é que os pais podem ajudar os filhos quando seus filhos passarem por situação traumática?
Então vamos só relembrar que o trauma é a incapacidade que o sujeito tem de superar um determinado momento que ocorreu, um momento doloroso que ocorreu na sua vida. E muitas vezes a carga emocional que ele recebe é muito forte e ele não sabe lidar com isso. E isso acaba sendo ampliado em crianças. Porque as crianças não têm a maturidade que um adulto tem de poder sentir e interpretar as coisas e muitas vezes dar encaminhamento aos problemas. Então as crianças elas sentem muito mais os traumas vivenciados em sua curta vida terrena. E os traumas, normalmente, no seio familiar ou no seio de convívio de uma criança, são relacionados com brigas entre pais, né? Acontecem muitas brigas de pais na frente dos próprios filhos, bebedeiras, discussões, violência doméstica, prostituição infantil, eventos traumáticos de ordem coletiva, como por exemplo guerras, a miséria, situações decorrentes de terremotos, enfim, as crianças elas passam por essas situações e são afetadas diretamente em suas almas. Tá?
Fernando, olha que interessante, a Vera Pires, uma ouvinte, ela comentou que a filha tem 2 anos e foi mordida na face por um cachorro no carnaval. Ela ficou internada para reconstrução do lábio e perdeu 3 dentes, né? Ela comentou que foi uma situação bem traumática. E teve um dia desses que a criança disse ter visto um cachorro na parede. Né? Então a gente vê que, nesse caso, um acidente doméstico, né, acabou ocasionando um trauma.
Sim, porque o momento de sofrimento, o momento de dor, faz com que essa criança, ela passe a ter isso como uma situação corriqueira da sua vida. Então, a situação do cachorro também é muito latente, porque vivenciei isso em família também. Né? Tivemos pessoas que tinham medo de cachorro, e qual foi a solução com o passar do tempo? Fazer com que essas pessoas tivessem um contato mais ameno com um cachorro. Porque é natural, na nossa vida a gente vai acabar encontrando um animal, e você vai ter que saber lidar com isso. Né? Em relação às crianças, quando você me pergunta o que os pais podem estar fazendo para tentarem solucionar esses problemas de traumas psicológicos, também não existe uma receita pronta. Aliás, nada nesse mundo existe uma receita pronta. Os indivíduos reagem de formas distintas para a mesma situação. Mas o que é importante? Em primeiro lugar, o diálogo. Os pais eles têm que estar muito presentes na vida de seus filhos. Haja feita que hoje grande parte dos problemas que nós temos com jovens é pelo descaso, ou então até, não, talvez não descaso, mas talvez pela falta de capacidade de diálogo que os pais têm com seus filhos. Né? Nós estamos muitas vezes atribuindo à escola uma obrigação que é da família. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a escola dá informação e os pais dão educação. Né? Então, muitas vezes a gente coloca os nossos filhos nas escolas e porque nós temos vidas atribuladas, trabalho, faculdade e outras coisas mais, a falta de tempo faz com que a gente terceirize a responsabilidade do amparo e da educação dos nossos filhos para o professor, para a escola. E, na verdade, a escola ela tem um papel fundamental, sim, mas na informação. A educação tem que ser dada pelos pais. Então, é importante que os pais assumam essa responsabilidade do diálogo, assumam essa responsabilidade do amparo fraternal, do carinho, do respeito para com as crianças, para que elas possam se sentir mais acolhidas na superação do trauma. Uma outra situação bastante importante: é fundamental que as famílias ingressem seus filhos no meio fraternal, no meio espiritual, no meio evangelizador. Somente o Evangelho do Cristo vai dar base, vai ser o nosso norte, o nosso farol para a solução dos nossos problemas. Então, que as crianças passem a ter um contato mais estreito com as coisas de Deus. A família tem que colocar isso como uma prioridade. Se você não tem no seu dia a dia tempo de frequentar uma casa, um centro de oração, que você faça isso dentro da sua própria casa. Estipule uma data, um horário, algo que seja mais tranquilo para todos. Se reúnam e orem, solicitem equilíbrio, força divina, para que as crianças tomem isso como algo extremamente importante em suas vidas e façam disso algo corriqueiro. Então isso é fundamental para que as crianças possam superar os seus traumas e as situações difíceis que elas certamente irão ter que viver em suas vidas.
Fernando, você queria fazer um comentário?
É importante que o Xará falou a questão de levar as crianças para uma casa de oração, ou se isso não é possível, transformar a casa em oração. É importante isso, que quando a gente fala de fazer o evangelho no lar, na verdade é o quê? Transformar o nosso lar num exemplo do evangelho. Se a gente quer realmente educar que nossos filhos tenham boas condutas, nós devemos dar bons exemplos. Como é que eu vou educar? Mostrando como é que faz. Olha, nesse caso, faça isso, meu filho, como eu estou fazendo. Então, quando eu der um bom exemplo, falar aqui, papai acertou nisso, fez dessa forma. Quando errar, fala, filho, me desculpa, eu ensinei você a fazer tal coisa, mas eu errei, mas eu estou me empenhando e vou pedir desculpas e tudo mais. Toda vez que a gente faz isso, reconhece também, porque como é importante o quê? O indivíduo, o nosso filho, ter a referência. Porque, lamentavelmente, nós não conseguimos ser 100% todos os tempos. E vai cair algum momento que no nosso dia a dia a gente vai dar um mau exemplo. Quando a gente, o quê? Der esse mau exemplo, lembrar, falar, nossa, fiz besteira diante do meu filho. Filho, desculpa, papai vai lá e vai corrigir o erro que fez. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente exemplifica e aí educa.
Bom, são 9 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa. Telefone 44-35-9020 é o telefone fixo. Telefone celular 997-666-555. Nós também estamos no Facebook Live. Você nos assiste, nos vê a imagem aí em tempo real. As câmeras estão aqui no estúdio ligadas. Você nos vê a imagem e ouve o som aqui ao vivo do estúdio. Também nos acompanha pelos 1570 da ABC ou na página da ABC na internet, no link ou ao vivo, você nos acompanha em tempo real. Muito bem, estamos aqui hoje falando sobre superando traumas. E nós vamos agora partir para o nosso jogo rápido. Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Clarissa, de que maneira os trabalhos de evangelização infantil desenvolvidos nos centros espíritas ajudam as crianças a serem firmes diante das dificuldades da vida?
Esse tipo de trabalho auxilia as crianças a lidar com as situações da sua vida à luz do Evangelho, através do amor, da compreensão, da resignação, do perdão. Todos esses valores que Jesus nos passou.
Fernando, como as pessoas, como uma pessoa, né, pode saber o momento ideal para buscar ajuda em um centro espírita?
Olha, o momento ideal, no meu ponto de vista, é qualquer momento. Não existe um momento ideal. Porque cada um sente de uma forma. De repente, uma dor que para mim é muito intensa, para o meu xará Fernando pode ser algo totalmente corriqueiro e relativamente fácil de atravessar. É importante que a gente diga para as pessoas que a gente deve buscar uma casa de oração, seja ela qual for, não no intuito de solucionar problemas, mas na busca do equilíbrio, para que a gente possa ter a capacidade de solucionar os problemas.
Hélio, de que forma a recepção que amigos nos fazem quando nós chegamos lá no plano espiritual de volta, né? De que forma essa recepção que eles nos dão nos ajuda no momento do desencarne, como mostra o Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno.
É muito interessante, eu até recomendaria, né, a leitura desse...
do livro O Céu e o Inferno.
O Céu e o Inferno, nesse ponto aí onde fala sobre o médico russo, né?
Pois é, uma história muito bonita.
O médico russo que ele retorna da paz espiritual, ele percebe a dimensão que existe na espiritualidade. E quando ele é recebido pelos esses amigos, estão prontos para nos receber lá, né? E nem todos que nós imaginamos que vão estar lá estarão, né?
Pois
e
é.
Outros que nós sequer imaginamos que estão estariam, lá estarão nos esperando, né? É muito importante. O importante é saber que é, o que é importante é saber que terá sempre alguém nos esperando, né? Nos esperando na medida em que nós, das nossas necessidades. Né?
Fernando, o que significa dizer a uma pessoa que tudo vai passar?
Que tudo passa.
É.
Né? No mundo transitório, as coisas passam. Não tem como. Então tem começo, meio e fim as coisas, tá? Com exceção do nosso Criador e, obviamente, da eternidade. Mas tudo passa. Então é o momento que nós estamos vivendo que isso realmente a gente vai conseguir passar. Lamentavelmente, as coisas boas também passam. E as coisas ruins, positivamente, né? Aí passam também. Tudo passa.
É um estímulo à esperança, né? Clarissa, de que maneira os nossos mentores nos ajudam na superação de traumas e dificuldades?
De diversas maneiras, né, Turíbio? Mas de maneira geral, eles nos confortam, nos orientam, nos auxiliam. Principalmente quando nós estamos abertos para receber essa ajuda. Daí a importância da gente fazer uma prece, rogar auxílio nos momentos mais difíceis para Deus, para Jesus e para os nossos mentores também.
Fernando Lobato, agora, por que que o Espiritismo é o consolador prometido, como é apresentado por Allan Kardec lá no livro A Gênese?
É uma resposta difícil de dar num espaço muito curto de tempo, mas eu vou
tentar... É o jogo rápido.
Eu vou tentar
mas
sintetizar isso.
Mas é para isso, né?
Na verdade, Deus, na sua infinita inteligência, teve uma proposta para que o nosso mundo terreno pudesse evoluir. Então, no primeiro momento, ele mandou as escrituras através de Moisés, que seria a primeira codificação, um parâmetro para que as pessoas pudessem se guiar no sentido de uma melhora como sociedade, como indivíduo. Passado esse tempo, veio Jesus e deixou bem claro que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio dar-lhe sentido. E dentro das suas possibilidades momentâneas para aquela situação e para aquela região, de pessoas que ainda eram semi-selvagens e com pouca moral, ele plantou a semente do seu evangelho para que agora, séculos depois, através do Consolador Prometido, que é toda a codificação, todo esse cabedal de informação que a gente tem através do evangelho, em que a gente possa interpretar tudo aquilo que Jesus plantou no passado, para que a gente possa começar a colher agora na vida presente.
Hélio, os espíritos, quando estão lá no plano espiritual, também podem estar sujeitos a sofrimentos e traumas? Ou são sempre felizes?
Não, lá é que a realidade aparece realmente, porque como ali o ambiente ele é holístico, né? Você tem uma visão de presente, de passado, e você antevê realmente seu futuro caso você não faça nada, né? E então ele tem muita vontade de fazer alguma coisa e eles resolvem arregaçar as mangas para tentar fazer e recuperar o tempo perdido.
Mas eles podem sofrer traumas também, né?
Sofre. Aliás, o Emmanuel nos diz que a principal dificuldade do espírito, uma vez desencarnado, é a consciência do tempo perdido.
Uhum.
Quer dizer, ele tem a consciência do tempo que ele perdeu. Essa consciência do tempo perdido é que causa realmente grande aflição no espírito desencarnado.
Fernando Botasso, de que forma o autoconhecimento pode nos ajudar na superação dos traumas?
Não tem como não se conhecer. Se você se conhece, você sabe onde está o problema, ali que você vai buscar a solução. É dessa forma.
Muito bem, são 9 horas e 21 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também pela editora Bezerra de Menezes, www.bmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos hoje aqui com o tema Superando Traumas, o Fernando Lobato, que é o atuante tarefeiro lá do Grupo Espírita Missionários da Luz de Santo André, está com a gente aqui hoje, respondendo às nossas perguntas, fazendo aqui as suas colocações. Fernando, quando não conseguimos superar os nossos traumas, nós podemos ficar mais propensos a perder o interesse pela vida, não é isso que acontece?
Sim, sem dúvida.
E o que é que nós podemos fazer nesse caso? Aliás, eu queria até ampliar um pouco mais essa pergunta, porque as pessoas, essa questão das pessoas não conseguirem superar o trauma tem levado aí uma infinidade de pessoas aí a cometerem suicídio. Então, como é que as pessoas podem fazer para evitar essas coisas, evitar acontecimentos tão trágicos como esses, né, e perder o interesse pela vida?
Eu citei aqui no início do nosso programa uma frase que nós somos aquilo que pensamos, né? Então, o nosso pensamento ele tem um papel importantíssimo no contexto da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de pensamentos que acometem a nossa mente, porque cada um deles diretamente vai afetar o nosso estado físico. Então, por exemplo, quando nós temos um trauma relacionado por uma briga, uma discussão em família, é muito comum que isso nos gere um nervoso, uma cólera muito grande. E a gente tem que saber trabalhar isso, porque num grau mais avançado, essa cólera vai atacar diretamente a sua parte gástrica, vai te gerar, por exemplo, uma úlcera no estômago. Quando você tem um problema, uma mágoa muito profunda, causada por uma perda de um ente querido, por uma desilusão amorosa, seja qual for, a gente tem que saber trabalhar isso, porque essa mágoa, essa tristeza, vai fazer com que você possa ter problemas cardíacos no futuro, vai atrapalhar diretamente a sua parte cardíaca. Quando você tem um problema relacionado com trauma que te traz uma sensação de impotência, de falta de atividade, a gente tem que trabalhar isso, porque isso pode gerar um ponto mais profundo, uma depressão, que vai deixar você tendo pensamentos extremamente negativos e que, em muitos casos, a depressão é tão profunda que pode levar o indivíduo a cometer, inclusive, um suicídio. Então, Jesus sempre nos deixa muito claro que é extremamente importante o trabalho do indivíduo, ocupar a nossa mente. A primeira forma, trabalhando, estudando, se instruindo, se relacionando. Tirar os pensamentos negativos do contexto da nossa vida. É difícil? Sim, é difícil. Mas todos nós temos algo extremamente importante que é o livre-arbítrio. Cada um pode fazer da sua vida aquilo que achar melhor. E por que não escolher o lado certo? A vida é dualista, é sim e não, é abre e fecha, é acende e apaga, tá certo? Então por que não escolhermos o lado correto, o lado promissor da nossa vida? Então é tentar de alguma forma tirar essas influências negativas, pessoas que nos joguem para baixo, muitas vezes é necessário conviver com elas, mas pedir para que o Pai Celestial, que nosso mentor individual, nos dê uma proteção, um amparo, para que a gente possa conviver nesses momentos com essas pessoas difíceis, sem serem afetados pelo seu mau humor, pelo seu negativismo e por coisas, enfim, relacionadas com coisas negativas.
Fernando Botasso.
O Xará estava falando da questão do trauma, tá? E foi tocado na questão do suicídio. Eu gostaria de enfatizar que o suicídio aumenta o trauma. Se você acha que está sofrendo, de repente, e imaginou alguma coisa assim, voltado a isso, eu vou tentar fazer uma analogia. Imagine que tem uma panela cheia de água no fogão. Por algum motivo, você vai lá e coloca só o dedinho na água e queima o dedo. Aí você fica traumatizado. Aí você fala, nossa, tá doendo, aí eu não aguento mais. Quer saber? Vou pegar a panela de água fervendo e jogar na minha cabeça. Faz sentido isso? É óbvio que não. A questão do suicídio é a mesma coisa. Se você tem dúvida sobre isso, acha que está cometendo esse ato, a gente recomenda o livro O Céu e o Inferno. Tem um capítulo abordando justamente o suicídio. Então, o suicídio só aumenta mais o sofrimento. Então, se você, de repente, tem essa situação em mente, por favor, não faça isso. A gente tenta constantemente falar da importância de você aprender com o sofrimento e dar um outro sentido à vida, buscando coisas que te tragam alegria, porque certamente a gente tem mais motivos para nos alegrarmos do que mais motivos para nos entristecermos.
E então, lembrar...
Por favor, Tulibe.
Não, por favor.
E por isso que a necessidade da gente o quê? Ter a consciência. Se você não tem o conhecimento espírita, nesse momento, pelo menos é importante. Vá no livro O Céu e o Inferno e busque informações sobre o suicídio. O que aqueles que cometeram, o que eles passam no plano espiritual. E você vai ver, você fala, bom, eu quero passar por isso. Então, há importância. A gente está sendo um pouco mais enfático, porque a gente sabe dessa problemática, que está virando uma epidemia, porque as pessoas não têm um conhecimento específico para isso. E a gente alerta que isso não é alternativa. Você só vai agravar mais esse caso.
Lembrar que Jesus falava para os apóstolos, né, numa passagem muito bonita de Jesus. Depois você que está na nossa audiência, procura que você vai encontrar. Quando Jesus disse assim, nos momentos finais da passagem dele pelo planeta, fisicamente, porque ele nunca foi embora, ele sempre está aqui, esteve e está e estará. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso claramente. Então, a vida está em Jesus. O sucesso da vida, as benesses da vida está em Jesus. A vida é muito bela, construída e edificada por Deus. E com dado forma a ela por Jesus. Na sua vida ela pode sempre ser melhor. Então qualquer atitude para retirá-la afronta frontalmente aos ensinos de Jesus. Jesus é a vida. 9:28. Nós estamos aqui com o Semana da Boa Nova, vamos fazer uma paradinha aqui agora, porque o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Vamos deixar uma pergunta aqui para o Fernando responder no nosso retorno. Fernando, daqui a pouco a gente sabe que você vai sair daqui, você vai precisar sair alguns minutinhos antes, porque você vai lá para o Núcleo Espírito Semeador fazer uma palestra lá hoje, né?
Tem uma apresentação às 10
horas. Qual é o tema?
É o mesmo tema.
O mesmo tema? Superando traumas? Ah, que beleza. Então você vai lá. Então, assim que a gente voltar, você vai explicar para a gente por que é que você falou da fé. Lá quando você, lá no início do programa, quando eu pedi para vocês escolher uma palavra só relativa ao tema de hoje, a gente vai falar da importância da fé, da oração, para a gente superar os nossos traumas. Okay. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 1570 AM da ABC pelas ondas do rádio, no link www.radioabc.com.br, ouça ao vivo, para você nos ouvir em tempo real. www.facebook.com/programa SBN para você nos acompanhar na nossa página ou acompanhar no www.radioabc1570 no Facebook Live, www.facebook.com.br/radioabc1570 para você acompanhar as imagens do estúdio. Vamos voltar já já com essa questão da fé e na superação de traumas.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que com a Torcisão sua obra vira uma obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Vila Rica Joias, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes importados, relógio de todas as marcas, com preços e condições especiais para revendedores e lojistas. Além de consertos em joias, a Vila Rica tem o melhor preço em alianças de ouro e prata. Acompanhe as nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias ou acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, lojas 5 e 19, centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias.
Informação, prestação de serviço, opinião e a sua participação. O que é notícia? Você ouve no Jornal ABC, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Bom dia!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que nos contatando aqui de qualquer maneira, seja por Facebook ou no telefone, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Próximo sábado estará conosco o companheiro Ricardo Hudson com o tema materialismo. E hoje nós estamos com o nosso companheiro Fernando Lobato, que é ator e tarefeiro lá do Grupo Espírita Missionários da Luz, aqui de Santo André, falando sobre superando traumas. Eu tinha deixado uma pergunta para o Fernando, antes da gente ir para o nosso intervalo. Fernando, a pergunta era qual a importância da fé e da oração na superação do trauma. Mas você, lá no início do programa, você escolheu a palavra fé para falar para a gente qual é a relação dela com o tema de hoje na superação de traumas. Então, o microfone agora é teu para você falar sobre a fé e a oração na superação dos traumas.
Eu começo respondendo a sua pergunta citando o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a fé é algo que é a palavra que eu escolhi, que é algo que está na minha vida diariamente, porque foi através dela que eu consegui superar um grande trauma na minha vida. Algumas perguntas feitas pelos ouvintes e algumas situações colocadas pelos amigos aqui acabaram se relacionando também com a minha vida pessoal. Eu que fui um garoto com o neto de uma das ouvintes que via coisas, que escutava coisas, e em toda a trajetória da minha vida eu sempre tive uma intuição de que eu teria que ter fé, de que eu teria que estudar, de que eu teria que ter coragem, porque algo muito importante iria acontecer na minha vida. E isso foi uma coisa latente, desde muito pequeno eu sentia isso, e um dos motivos de ser levado ao movimento espírita foi para poder tentar entender e interpretar essas mensagens que eu recebia. E num determinado ponto da minha vida eu fui acometido por um câncer muito complicado, e eu estive à beira da morte. E foram 10 anos de tratamento, 3 cirurgias, meses e meses de quimioterapia, muitas dores físicas, muitos problemas de ordem psicológica, e num determinado momento eu entendi o que Jesus queria dizer para mim quando ele dizia, nas minhas visões e nas minhas sensibilidades, que eu teria que ter fé, porque era aquele momento chegado em que eu teria que ter coragem, determinação, resignação, resiliência para poder atravessar aquilo. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero deixar uma mensagem que é a seguinte: seja qual for o problema que você está passando, realmente ele é momentâneo. Os problemas são verdadeiras ferramentas para que a gente possa aprimorar nossa alma. A luz do Mestre Jesus sempre estará presente. Eu tenho uma fábula que eu conto para os amigos e para as pessoas que me ouvem, que se você estiver num quarto escuro, totalmente escuro, com janelas e portas fechadas, você vai estar envolto por trevas. Mas a qualquer momento, se você acender uma pequena vela, por menor que seja essa chama, ela tem a capacidade de iluminar o quarto todo. Ou seja, por menor que seja a luz, ela sempre vai superar a escuridão. Então, amigos, que vocês tenham fé, que vocês acreditem, seja qual for o problema, se for um problema de desemprego, se for um problema de ordem familiar, se for um filho que está envolvido com drogas, se for um marido levado pelo alcoolismo, se for uma doença do ente querido, se for uma doença no seu próprio corpo, tenham fé, Jesus não desampara. A todos os momentos você pode ter a certeza que é pedir e ele vai te ajudar. É evidente que às vezes o nosso tempo não é o tempo dele. É evidente que muitas vezes nós temos que passar por situações dolorosas para que a gente possa ter aprendizado e entendimento de coisas que a gente está vivendo. Mas é fato também que, passado tudo isso, a gente fortalece a nossa alma e fortalece os laços com as pessoas nas quais a gente convive, as problemáticas e as que nos ajudam. Então, não percam a esperança jamais, tenham coragem, ampliem seus horizontes, aprendam, se instruam e tenham a fé como seu horizonte. Porque Jesus sempre será a nossa lanterna em mares revoltos. A qualquer instante, a gente vai olhar no horizonte e vai enxergar a luz do Mestre Jesus.
Muito obrigado, Fernando, pela tua participação aqui com a gente hoje no Semana Boa Nova, principalmente agora nesse final, é muito emocionante, né? E boa palestra para você lá no Semeador, você está indo para lá, né?
Sim, estou indo para lá. Só um parênteses, eu não quero, em hipótese alguma, colocar a minha situação pessoal como exemplo de vida para ninguém. Eu sou uma pessoa falível de erros, como todas as pessoas, tá? A gente está nessa vida realmente para aprender, mas eu quis deixar essa mensagem para vocês, porque a fé é capaz de mudar situações inimagináveis. Se eu não tivesse amparado por ela, talvez não estivesse hoje aqui falando nesse programa. Então, não que eu queira servir de exemplo, mas apenas uma possibilidade, um adendo, para que as pessoas possam acreditar que tudo pode ser mudado, ok?
Muito obrigado, Fernando. O Fernando está indo para o Semeador, mas a gente continua aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando com superação, né? Superando traumas é o nosso tema de hoje. Clarissa, tem chegado a pergunta dos nossos ouvintes, Clarissa?
Tribo, tem bastante gente aqui que está acompanhando
que
o nosso programa.
Que beleza. Conta quem são as pessoas que estão com a gente aí.
Queria mandar um abraço para as nossas ouvintes. Vera Pires, Donizeta Basílio, Felipe Pio, Sandra Bronson, Maria Lúcia Campana, Carlos Bonsan, Carlos Mansur, Emerson Santos, Fátima Marques, Kátia Valle, Tony Zicardi, Aline Soares. E quem ligou para cá também foi a Sandra do Jardim Alvorada, que mandou mensagem por WhatsApp, na verdade. O Davi Orico, que está nos ouvindo lá de Itu. A Rosalva, do Parque São Vicente de Mauá. Né? E a Santinha, de São Mateus. Né? A Santinha, inclusive, ela fala como tirar o trauma que há 12 anos ela tem porque brigou com uma vizinha e já pediu desculpa, mas ela não aceita. Ela comentou que ela sente que já brigaram em vidas passadas. Como lidar com esse trauma de uma... de um problema de relacionamento.
E aí, Hélio, como é que sai disso?
Eu até diria que aí não é um trauma ainda, né? Vai evitar que se torne um trauma. Primeiro é procurar realmente as causas. É aquilo que nós já... A receita é a mesma. Você tem que procurar primeiro entender por que que isso acontece, né? E a partir daí assumir as responsabilidades. O que é a responsabilidade dela, Santinha, né? O que é, corrige a parte dela. Que ela fica mais fácil para que a outra corrija a outra parte. E aí as coisas vão se acertando.
9h42, Clarissa, tem ouvinte querendo saber o horário para pegar livro aí, é isso?
É, na verdade foi uma ganhadora de um outro programa, né? E Toribio, qual horário que...
Pois é, para pegar os livros, aqueles ouvintes que ganham os livros aqui, que nós sorteamos aqui, podem retirar lá no Núcleo Espírito do Semeador, na recepção do Núcleo Espírito do Semeador. E isso pode ser de todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, ou aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Então, quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. São 9h43, esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Fernando, tem informação para dar para a gente?
Eu tenho sim, o Flávio Tolini está chamando a atenção da gente de uma coisa importante, que maio é o mês da Jornada da Mulher Espírita. E hoje, dia 20, às 19 horas, tá? Justamente o Flávio Tolini. Tá? Flávio Tolini vai estar...
Um abração para ele.
É, no Centro Espírita Caridade Joana D'Arc. Conheço ali. É próximo da Copa e da Carijós, viu, gente? Para ter uma referência. Então, vamos lá. A Jornada Espírita, hoje falando, tá? Flávio Tolini, às 19 horas. O tema é a finalidade da vida em família. O endereço do Centro Espírita de Caridade Joana D'Arc é o seguinte... Rua Sebastião, número 13, fica na Vila Guilhermina, ok? Além disso, amanhã no domingo, tem o encerramento da jornada, tá? Das 9 às 10, no Grupo Espírito Irmão Romano, é na Rua Regente Feijó, 130, na Vila Assunção, o Valteno Silva vai abordar o tema Desafios da Educação na Família. E também no domingo, das 15 às 17 horas, na Associação Espírita José Domingos Bueno, tá? Tem a Paula Zampi, que ela vai abordar a questão da caixa de surpresas. Então, a Jornada Espírita, hoje com Flávio Tolini, amanhã com Valteno Silva e amanhã também... na tarde, Paula Zampi, ok?
Muito bem, 9h45, hoje estamos falando sobre superação de traumas. Superando traumas é o nosso tema de hoje. Dá tempo de você ligar aqui ainda. 4435-9020 é o nosso telefone fixo. Vamos repetir para você anotar aí. 4435-9020. O celular 997-666-555 para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós também estamos no Facebook, programa SBN. Você acessa a nossa página. Ou no Facebook Live, onde você vê as imagens aqui do estúdio e acompanha em tempo real o programa, no www.radioabc1570, lá na nossa página no Facebook da Rádio ABC. E a Clarissa está respondendo todas as perguntas aqui. Aliás, Clarissa, respondendo todos pela internet, mas você vai responder uma agora aqui pelo microfone. Como é que o Centro Espírita pode ajudar a gente na superação dos nossos traumas? Nós já falamos disso aqui hoje, mas como é que pode ajudar, hein?
Bom, de diversas formas, né, Turíbio? A primeira delas é que o Espiritismo nos traz uma visão bastante ampla da vida. nos dizendo que temos vidas passadas, vidas futuras para desenvolvermos, para nos desenvolvermos espiritualmente. Uhum. Então, cada situação da vida, o Espiritismo nos mostra que é uma oportunidade de evolução, que a gente precisa superar as nossas dificuldades. O Centro Espírita também nos auxilia ensinando a moral de Jesus, ensinando a compreensão, a importância do perdão, a importância da resignação, a importância do amor. E isso, consequentemente, nos auxilia a lidarmos com todas as nossas dificuldades íntimas, mais profundas. E pouco a pouco, se a gente consegue, através da frequência da Casa Espírita, ouvindo todos esses ensinamentos que Jesus nos passou, incorporar isso na nossa vida, as coisas vão ficando mais fáceis, quando a gente passa a praticar realmente o Evangelho de Jesus. Uma outra forma que o Centro Espírita nos auxilia também é que quando a gente vai lá, toma um passe, ouve uma palestra, nós somos amparados pela espiritualidade lá presente, pelos amigos encarnados, vivos, que estão lá, os nossos amigos que a gente encontra, nos recebe com um abraço, nos recebe com um sorriso, o amparo espiritual também. Então, de diversas formas, a frequência numa casa espírita pode nos auxiliar a lidar não só com os traumas, mas com todas as nossas dificuldades.
Hélio, é porque se nos traumas físicos existem os comprimidos, os remédios, a dor, o analgésico, o tirador física, nos traumas psicológicos, nós temos o sentido de ter os passes. O passe, ele funciona como se fosse um analgésico, funciona como se fosse um remédio, assim, para poder tirar aquele desconforto inicial, para que a pessoa possa fazer a cura através da sua reflexão. E as palestras vêm realmente, quem cura realmente são as palestras, é o estudo, é a compreensão, e é isso que vai acabar curando a pessoa. Mas os passes, eles são um analgésico poderoso para que a pessoa possa refletir.
Então, essa é a terapêutica espírita, tá? Obviamente a origem de tudo está no nosso pensamento. A origem das nossas mazelas muitas vezes é pela forma equivocada que a gente age no dia a dia. Por isso a necessidade de você ouvir informações, para que você enriqueça, tá, o seu cabedal de informações e de conduta. A partir daí você tome uma outro tipo de ação e uma outra ação mental. Obviamente, o passe, a água fluidificada, o trabalho voluntário. Então, essas são as terapêuticas do movimento espírita, Clarice.
Fernando, agora uma dúvida. A gente está falando, um trauma de nadar, um trauma de chegar perto da água. Existem tantos traumas que parecem muito mais físicos do que espirituais. Como o espiritismo auxilia nesses casos? Por mais que pareça que seja um trauma de algo físico.
A informação, não só a informação, mas a reflexão. Toda vez que a gente faz uma reflexão, aquela questão de final do dia, fazer uma reflexão, o que que me magoa, o que me chateia? Se hoje eu tive aquele trauma que ele veio à tona, por que que isso está dentro de mim? Como eu posso combater? E a partir daí o indivíduo utilizar a força de si próprio em busca da solução. Quando não é possível, buscar ajuda de um especialista, seja na casa espírita, através da terapia do passe, seja da evangelização, seja da conversa fraterna que se tem nas casas espíritas, e algumas vezes há a necessidade de uma intervenção de um profissional da área mental, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta. Então é necessário a gente buscar. Como cada indivíduo tem a sua necessidade, não existe uma fórmula pronta. Então, olha, eu preciso nesse momento resolver um problema que é muito drástico e sozinho eu não estou conseguindo, então vou buscar. E aí, se não for possível na casa espírita, nesse sentido, porque a gente tem que também encarar os nossos profissionais da área de saúde, também mental, para nos dar esse auxílio. A gente precisa recorrer. A casa espírita tem um papel fundamental, porque vai tratar principalmente o espírito e muitas vezes a questão de outros espíritos que estão atuando, tá? Mas há algumas terapêuticas que é necessário até a medicação. Então a gente tem que buscar os recursos necessários.
9 horas e 50 minutos, Valdir. O que que a gente diria para aquelas pessoas que estão, nesse momento, passando por alguns traumas ou alguns medos de difícil superação?
É procurar sempre auxílio. Por exemplo, nós oferecemos dentro de uma casa espírita o auxílio de ordem espiritual para esses traumas. Mas, como o Fernando disse, há necessidade também de psicólogos, algumas vezes, se faz necessário para que a pessoa possa unir as duas coisas e superar esse trauma.
951, Hélio, e o que dizer para aqueles espíritos que estão obsediando as pessoas e gerando trauma nas pessoas em função da obsessão?
É que eles têm a visão, eles sabem do que estão fazendo, né? Eles não podem alegar ignorância no futuro e sabem que isso terá retorno. E esse retorno realmente é muito doloroso para eles. Se é doloroso para quem está aqui, se é doloroso mais ainda para eles que já têm o conhecimento, que sabe o que está fazendo, né? Que parem de fazer isso, porque senão isso não terá fim. Uma hora ele vai estar aqui e a pessoa que está aqui vai estar aí, né? E aí vai continuar essas vinganças de ambos os lados e isso não terá fim. É melhor parar. É parar porque é chegado o momento, né?
Agora, recomendação de leitura, algum livro, alguma coisa que a gente queira indicar para os nossos ouvintes a respeito dessa questão da superação de traumas? Alguém quer dar alguma indicação? Clarissa?
Tem uma indicação do nosso ouvinte Eros.
Do Eros.
Isso.
Um abração para ele, sempre a nossa audiência, nos ajudando. O Eros nos ajuda muito a fazer o Semente Nova Nova, sempre dando informações. Aí acabou de dar uma aí, qual que é a informação dele?
A indicação dele é um livro chamado Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. É do Dr. Júlio Pérez.
E você está postando na nossa página no Facebook?
Já está postado por ele.
Já está postado lá. Ah, que bom. Alguma outra indicação de alguma...
Tem um livro interessante que vai abordar essa questão do trauma, mas na ótica espírita também, pela influência que o Hélio falou aqui. Influência obsessiva. Tormentos da Obsessão, tá? Quem psicografa é Divaldo Pereira Franco. E o espírito que traz a mensagem, tá? Essa história é Manuel Filomeno de Miranda.
Hélio, Obreiros da Vida Eterna.
Obreiros da Vida Eterna.
Do André Luiz, que ele vai tratar desses assuntos. Esses assuntos são tratados de pensamento e vida do Emmanuel.
Clarice está postando então lá o do Fernando, que é o seu livro, qual é mesmo, você indicou?
Tormentos da Obsessão.
Tormentos do Divaldo da Obsessão, Obreiros da Vida Eterna e...
Pensamento e Vida.
9h53, agora Hélio. Evangelho no Lar pode nos ajudar na superação dos traumas?
É fundamental. O Evangelho no Lar é a profilaxia da nossa casa, onde nós vivemos. Assim como você lava, você limpa, lava a cozinha, passa sabão, passa um perfumezinho na casa, é preciso também limpar o ambiente psíquico da casa, né? Da casa, e isso é feito sempre pelo Evangelho no Lar. É fundamental. Faça duas, três vezes. Você vai ver a grande diferença, você não para de fazer mais, né?
Valdir?
É realmente o Evangelho do Lar, não só para superar os traumas de nossas vidas, mas para muitas outras coisas. O Evangelho no Lar é um suporte fantástico para que o lar viva em felicidade.
Agora, Fernando, os apóstolos sofreram perseguições, etc., uma série de coisas, e eles não ficaram traumatizados, ficaram? Por quê?
Porque eles tinham justamente o quê? O Evangelho, tá? Vivido. Então eles sabiam que quando fossem feridos, eles tinham que perdoar, levar o amor, a compreensão, a tolerância. Então esse é o nosso papel. Nós estamos agora no papel de exemplificar o Evangelho que Jesus falou, da mesma forma que os apóstolos fizeram. Se nós somos discípulos de Jesus, né, todos nós somos, então a gente tem que exemplificar o bem. É por isso que eles conseguiram superar, e como a gente não está exercitando o Evangelho nem no nosso lar, tampouco fora do lar, a gente sofre.
Lembre-se.
Eles tiveram conhecimento, né, os apóstolos tiveram conhecimento.
Conheceram, né?
Tiveram a comprovação, a volta de Jesus após o seu desencarne, deu a eles tudo o que eles necessitavam para ter a certeza absoluta de que a vida continua e que não há que ter medo de nada, né?
E lembre-se das palavras de Jesus, né, para os apóstolos nos seus instantes finais da passagem física. De novo, porque ele nunca foi, não foi e não irá embora desse planeta. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. 9h55, instantes finais do Semente da Boa Nova, agradecendo muito a você que esteve conosco até agora. Próximo sábado estaremos recebendo aqui o companheiro Ricardo Hudson com o tema Materialismo. Você pode ficar com a gente no www.semeador.org para ouvir este programa e todos os outros anteriores que estão lá gravados para você ouvir em streaming quando você quiser. Pode também ficar lá ir com a gente lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, é o Felipe Pio. Felipe Pio, parabéns por ter ganho o livro da segunda hora. O primeiro foi da Elisa Calabro e depois do Felipe Pio. Muito obrigado a eles por terem ligado para cá e participado do concurso, do sorteio, e ganharam aqui os livros. Muito bem, você vai ficar por aqui agora, na ABC, que vem aí o Dalto e o Luiz Gimenez com o Causas Nobres. E às 13 horas, encontro com o Divaldo Franco, apresentação do Miguel e do Virgílio.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
Todo sábado às 7 da noite tem Fateje em pauta.
Você não pode perder esse programa porque ele traz muitas informações, atualizações. Neste sábado, programa Fateje em pauta.
Fateje em pauta, sábado às 7 da noite na Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos. Agora são 10 horas pontualmente aqui no ABC. Estamos iniciando o programa Causas Nobres. Nós sempre gostamos de informar que o programa Causas Nobres é o único programa do rádio da Grande São Paulo que divulga as instituições de benemerência, as casas de caridade, os institutos de recuperação de pessoas. Este é o programa número 217. Hoje é dia 20 de maio, E os nossos